cumprimento os senhores vereadores, pessoas que estão presentes, que logo mais irá se manifestar na tribuna, o vereador Sérgio Ricardo Dávila Krieg, aos ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Alternativa e também aos internautas, e ao servidor da casa que está sempre aí nos dando o suporte. De imediato, eu peço à secretária que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum para a realização da sessão.
Declaro instalada a 20ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. De imediato, passamos à apreciação das atas. Temos na pauta hoje a ata número 28 de 2021. Está para discussão. Algum dos senhores desejar fazer alguma colocação, está no espaço. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação a ata 28 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Caso contrário, se levante. Está aprovada por unanimidade de votos a ata 28 de 2021. Passamos agora para o espaço da correspondência expedida. Não havendo interesse de nenhum dos senhores na leitura da correspondência expedida, passamos agora para correspondências recebidas. Se algum dos senhores desejar alguma leitura, está no espaço.
Senhor presidente, vereador Itamar, peço a leitura da correspondência 113 de 2021 e 114 de 2021.
Peço à secretária que faça a leitura.
Correspondência recebida, protocolado no número 113 de 2021. Agudo, 13 de julho de 2021. Excelentíssimo senhor vereador Gerson Evino Halberstadt, presidente da Câmara de Vereadores de Agudo. Assunto: esclarecimento sobre o setor de licitações da Prefeitura Municipal. Prezado presidente, em decorrência da alegação realizada pelo vereador Itamar, na sessão ordinária ocorrida em 12 de julho de 2021, salientamos que todo e qualquer processo licitatório é acompanhado pelo setor jurídico da Prefeitura, que este erro não causou prejuízo para nenhum licitante. O setor não tem intenções em processos licitatórios. Todos os passos de uma licitação são inseridos no site do Licitacom, ferramenta do Tribunal de Contas do Estado. Por fim, o setor de licitações está à disposição para demais esclarecimentos que venham a causar estranheza. Atenciosamente, Daniela Aguilar Camargo, secretária de Administração e Gestão, Clair Lisandra Villan, setor de licitações, Letícia Malki, setor de licitações, Magdiel Luiz Dikoff, setor de licitações. Correspondência protocolada no número 114 de 2021. Agudo, 19 de julho de 2021. Pedido de informação, número 13 de 2021. Senhor presidente, em atenção ao pedido de informação número 13/2021, solicitado pelo vereador Itamar Puntel, realizado por meio de ofício através do protocolo 505 de 2021, encaminho em anexo a resposta da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental. Tendo sanada a solicitação de informação, coloco-nos à disposição para demais questionamentos. Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Assunto.
Senhor presidente, peço que seja lido na íntegra o 114.
Mas eu vou ler.
Será possível?
Será iniciado, vereador.
Tá bom, obrigado.
Informações sobre a construção de estufa metálica no viveiro municipal. O Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste repassar as informações dos seguintes questionamentos de autoria do vereador Itamar Puntel. Pedido de informações número 13 de 2021, letra A. Se houve tal construção. A construção da nova estufa junto ao viveiro municipal com as seguintes dimensões: 12 metros por 6 metros, totalizando 72 metros quadrados. Foi concluída no mês de maio de 2021 e está sendo utilizada para o cultivo de flores das espécies Amor Perfeito, Eresine e Lantana, que serão destinadas para a ornamentação dos espaços públicos de agudo. Letra B. Se ela foi antecedida de processo licitatório. A mesma foi adquirida através da realização de pesquisa de preço, sendo o menor valor encontrado inferior ao que dispõe a Lei das Licitações, 8.666/93, que possibilita a compra por dispensa de licitação. Letra C. Se houve pesquisa de preços em empresas locais, e tendo havido, quais foram consultadas? As pesquisas foram concluídas até o mês de fevereiro, não havendo nenhuma empresa registrada no município de Agudo que fornecesse todos os itens propostos para a execução da obra. Letra D. Que empresa forneceu o material, qual o valor, por qual valor e se o contrato sofreu aditivo? E. A empresa que apresentou o menor orçamento para todos os itens propostos anteriormente, que é a estrutura física e a mão de obra, foi a Irriga Fértil, soluções para cultivos intensivos, inscrita sob o CNPJ 11.148.231/00063. O valor destinado para a construção da nova estufa de 72 metros quadrados não sofreu aditivo, permanecendo o mesmo montante proposto no orçamento recebido pela empresa. Abaixo, o código da despesa utilizado para o referido pagamento. 1. Construção da estufa metálica 12 por 6 metros, código da despesa 8902, valor pago 16.500. Letra E. Qual o material utilizado, especificando detalhes técnicos? Para a construção da nova estufa de 72 metros quadrados, foram utilizados perfis de alumínios, arame Frutamax, arcos galvanizados, cabo de aço, catraca para cabo de aço, portão de acesso, dobradiças, tubos de aço galvanizado, pilares de aço galvanizado, lona plástica de 150 micras. Cordialmente, Agudo, 1 de julho de 2021, Décio Claudir Moon, secretário de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental.
Estamos ainda no espaço da correspondência recebida. Não havendo mais interesse em leitura de correspondência recebida, hoje fica prejudicada a apresentação de matérias, pois não temos entrada de novas matérias para o dia de hoje. Passamos agora para o pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. De imediato passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento ao nosso presidente, vereador Gerson Halberstadt. Cumprimento, colegas vereadores. Uma saudação muito especial às pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e também às pessoas que nos acompanham via internet. Cumprimento também os senhores que usarão a tribuna livre em instantes. Nesse meu pequeno expediente, gostaria de pedir ao setor competente reforçar mais uma vez esse pedido sobre a canalização de um local onde o esgoto está a céu aberto, que é na Rua Independência, junto à subestação. Temos um local que é praticamente, se eu não me engano, 7, 8 metros, e tem moradores próximo e não conseguem viver naquele local, até porque existe o esgoto a céu aberto, depois entra numas lavouras ou num açude que tem logo abaixo, mas ali ele necessita que seja colocada essa tubulação. Rua Independência, do lado da subestação. Então peço ao setor competente que possa pelo menos olhar o problema, e, porque não é uma dimensão muito grande que precisa ser canalizado. Se eu não me engano, é 7, 8 metros. Então é possível fazer, e peço ao setor competente que faça essa colocação dessa tubulação e resolvendo o problema dos moradores próximos. Questionei na última sessão sobre algo no setor de licitação, onde foi publicado em alguns jornais locais, em imprensa local, a data de uma licitação que era de vídeo monitoramento e fornecimento, instalação e transmissão desse vídeo monitoramento. O pregão presencial 12 de 2021, processo número 2835 de 2021, sobre algumas dúvidas, porque numa publicação o pregão era às 9 horas e em outro, no Diário Oficial da União, era às 14 horas. Recebi, no outro dia, um esclarecimento do setor de licitação, que veio junto aqui ao Legislativo, onde diz que o erro ocorreu e que não tinha intenção nenhuma, e até, inclusive, parabenizo as pessoas que esclareceram logo. Para nós, são questionamentos que vieram da nossa comunidade, e o setor foi ágil em responder que não foi intencional, mas foi erro sim. Então, fico agradecido pela resposta do setor de licitação. Gostaria de pedir ao setor competente que me fizesse esclarecimento, porque ao mesmo ponto que agradeço as pessoas que me responderam sobre essa dúvida que a comunidade tinha, eu tenho uma dúvida que estou questionando há 5, 6 sessões, que são as quadras de calçamento licitadas em outubro de 2020, e que já teve um termo aditivo, já teve dois termos, o segundo termo aditivo de prazo, teve o terceiro termo aditivo de prazo, e eu passei em algumas quadras e não tem nem início de obra. Eu gostaria que a mesma resposta que veio do setor de licitação viesse do setor responsável pelas quadras da rua Professor Ville Ross, uma quadra, duas quadras da Travessa Júlio Niorques, que não tem uma pedra colocada e não tem, inclusive, cordão, e já tem 3 aditivos de prazo. E gostaria também ainda que viesse uma resposta da quadra Rua Paulo Reis, que também tem 3 aditivos e não tem, talvez tenha um início, eu não passei nessa quadra, mas precisamos de explicações rápidas como aconteceu no setor de licitação. No mesmo ponto que eu agradeço, ao mesmo ponto eu questiono, porque são 5 sessões que eu questiono sobre o início dessas obras e temos quadras que não foram iniciadas. E esse questionamento eu faço ao setor competente. Senhor presidente, seria isso.
Passa a palavra à vereadora Isabela Maison.
Cumprimento o presidente desta casa, colegas vereadores, servidor André, a todas as pessoas que nos escutam, aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e os que se fazem presente aqui na galeria. Tema muito comentado sobre o Covid, que nos trouxe também muitas reflexões, muitas preocupações, e hoje, graças à vinda da vacina, e com muitas pessoas já vacinadas, estamos mais confiantes de que tudo voltará à normalidade. Tenho hoje aqui alguns dados atualizados quanto à vacinação, que é 54,2% da população vacinada como primeira dose. 24,5% da população vacinada com a segunda dose ou a dose única, né? Ou o esquema vacinal completo, melhor dizendo. No sábado, então, tivemos também a vacinação. 803 doses foram aplicadas no sábado como segunda dose, né, para quem já tinha feito a primeira. E amanhã à tarde também, é a partir dos 35 anos ou mais, 280 fichas serão distribuídas, então, para a primeira dose de amanhã. A vacina também veio para nos trazer mais tranquilidade, fé de dias melhores. E se tem a importância para que todos façam a vacina. Temos visto que os casos têm se dado uma boa trégua. E também sobre outro assunto, a questão da Praça de Brinquedos, que na reunião dessa segunda-feira do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, decidiram a abertura da praça nos próximos dias, mas acredito eu que já, inclusive, eu acho que já está liberada. Então, mas sempre mesmo assim, ressaltando sobre os cuidados necessários que deverão continuar pela comunidade, seguindo todos os protocolos do Ministério da Saúde. Nesse primeiro espaço seria eu isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidor André, saudar a imprensa, demais ouvintes, cumprimentar também o orador da Tribuna Livre, senhor Sérgio Ricardo da Ávila, Klug, e fazer aqui um pequeno comentário do pedido do colega vereador Itamar. Eu estive também lá neste local, onde esse cidadão pediu que fosse feito uma colocação de tubo. Isso já faz mais ou menos em torno de uns 50 dias, e realmente lá existe a necessidade, já que talvez ele seja não o último, mas um dos quase dos últimos moradores, né, e lá se encontra assim, bem complicado, e o cheiro de esgoto é bastante forte. Então, reforçar aqui o pedido do colega vereador Itamar, né, que realmente existe uma necessidade de colocação de tubo neste local. Também, dia 13 de julho, uma data importante, comemorado os 31 anos de fundação do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, exercício da função de conselheiro tutelar é fundamental para garantir o cumprimento, a garantia e proteção de direito da criança e do adolescente. O conselho tutelar atua 24 horas por dia, durante todos os dias da semana, mesmo com a situação da pandemia. Os conselheiros tutelares se mantêm à disposição das demandas da comunidade em geral. Sendo digno e justo o reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade de Agudo durante esses 22 anos. O primeiro mandato de conselheiro tutelar de Agudo foi eleito no ano de 1999 e tomaram posse na primeira gestão de conselheiros e conselheiras Ângela Lozican, Adenir Baiotto, Cláudio Miller, Jorge Lopes e de suplente Diana Sibiel. Aproveitando essa data, eu queria também, junto à administração municipal, fazer um pedido ali, se dá viabilidade, de um estacionamento para o carro do Conselho Tutelar devido ao grande fluxo de automóveis que se encontra neste local. Seria isso, senhor presidente, neste momento.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, aos ouvintes da Rádio Alternativa, Rádio Agudo, aos que nos ouvem pelas redes sociais, também ao servidor André, em especial ao senhor Sérgio Ricardo Krug, secretário regional da Sinde Águas, que vai usar o espaço da tribuna na noite de hoje. Esse meu primeiro espaço, eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma reunião que teve na última sexta-feira, junto ao gabinete do prefeito municipal, onde se tratou sobre as práticas integrativas de saúde, as PICs, que nós temos aqui perto, no município de Vale Verde, que é no Vale do Rio Pardo, na região de Santa Cruz, que é um município referência, né, onde tem a implantação no sistema, está fazendo a implantação no Sistema Único de Saúde, as práticas integrativas complementares em saúde. Todos que têm conhecimento, e a gente com certeza no andar dos dias traremos mais informações sobre este assunto, né, que está num âmbito bem preliminar, mas para vir premiar a nossa população, para que a gente realmente possa falar de saúde, né, deixando um pouquinho as doenças de lado e tratar como saúde preventiva. Também falar neste mesmo sentido em saúde, mas um tema que é delicado ainda nos dias de hoje, pois estamos vivendo ainda dias de pandemia, né? Apesar de muito esforço, né? E amanhã se iniciam os atendimentos do nosso ginásio municipal e de toda a população que tiver alguma síndrome gripal. Então, quem tiver aí dor de garganta, falta de ar, cansaço, febre, tosse, dor de cabeça, perda de olfato ou paladar, coriza, congestão nasal, náuseas, vômitos, diarreia, está convidado a partir de amanhã, às 8 horas da manhã, a se dirigir ao nosso Centro Desportivo Municipal, onde tem uma estrutura montada, e os atendimentos são das 8 da manhã ao meio-dia e das 13 horas às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Com certeza, a gente tinha essa intenção que acontecesse já algum tempo antes, mas como o processo seletivo para médicos, ele obrigatoriamente precisa acontecer para dar legalidade à contratação, teve-se muita dificuldade no contrato destes médicos. Então, agora aconteceu, então vai tirar a população que tiver alguma síndrome gripal das unidades de saúde, né, aqui do centro, para que sejam atendidas no ginasião. E nas UBSs no interior, o atendimento segue todos os ritos. Pessoas com síndrome gripal ou outras patologias que venham a apresentar continuam em todas as UBSs do interior. Isso se caracteriza para o nosso centro aqui, para a nossa cidade. E também aproveitar o espaço, informar que a colega já passou esse dado, que amanhã será vacinado o público de 35 anos ou mais, né? Serão distribuídas 280 fichas a partir do meio-dia e 30. Né? E que quarta-feira também haverá vacinação da gripe no mesmo local que agora é no Centro de Convivência do Idoso a partir de amanhã. Seria isto o meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador professor Tiago.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Ouvintes na Rádio Alternativa que está ao vivo e aos ouvintes que amanhã escutarão na outra rádio do município, na retransmissão. Ouvintes também pelo YouTube. Saudar aqui o representante do Sim de Águas e também o nosso servidor, o André. Bom, eu me permite, vereadora Everson Pato Niemeyer, fazer uma colocação da sua fala, porque nós precisamos trabalhar com práticas integrativas de saúde, sim. Né? E porque a prevenção, ela é necessária. Hoje nós temos nesse país, nós não temos um Ministério da Saúde. Nós não temos secretarias por esse país da saúde. Nós temos é um Ministério da Doença. Né? E precisamos trabalhar, sim, com prevenção de saúde pública. Né? E começa pela água. Porque a água também é saúde. Então é muito importante esse olhar, esse tratamento, né, ser dado à prevenção. Então, me permita, vereador Pato, fazer essa colocação, né? As secretarias, os ministérios precisam estar cada vez mais empenhadas nesse sentido. E esse novo governo está no nosso plano de governo também, que é dar atenção a esse novo modelo de saúde. Né? Mas eu gostaria de explanar hoje um pouco sobre o projeto que aqui chegou na casa, que é sobre os uniformes escolares. Eu achei muito interessante, muito positivo, que seja colocado uniformes, né? Que os nossos estudantes, nossas crianças, as famílias, né? Ganham uniformes escolares. No passado, né? Era assim. Foi assim, né? A diferença é que, se não me engano, as famílias tinham que adquirir, né? Tinham que comprar, né? E claro, hoje esse sistema, ele não podemos ficar só olhando para o passado, né? Hoje o poder público precisa dar atenção. Por quê? Olha, o produtor rural, o comerciante na cidade, ele já está pagando impostos, né? Os pais, as crianças, né? E impostos altíssimos. Então, precisa retornar para as crianças, retornar em saúde pública, né? Em atendimento aos nossos colonos do interior. Então, precisa ser feito, né? Então, gostei muito desse projeto aí. Muito interessante. Como a pessoa me disse na rua aí, isso traz igualdade, porque aí não fica um querendo ser mais que o outro, né? Todos ficam padronizados. Então, interessante essa ideia aí, além de trazer também uma segurança, porque aí tu sabe, aquelas pessoas que estão com uniforme naquele ambiente escolar fazem parte daquele local. E quem não está diferente ali, quando vê, entra uma pessoa estranha, né? Nunca se sabe, né? E também é por experiência própria, quando você sai, tem uma excursão de estudos, uma viagem de estudos, né? É fácil a identificação, né? Auxilia no controle dos estudantes. Então, muito positivo. E são peças para um ambiente mais frio e também de calor, né? Então, são mais peças adequada às estações do ano. Bom, encerrou meu tempo, não vou me estender. Seria isso para o momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, Rádio Alternativa, Rádio Agudo e munícipes que hoje e amanhã escutam a sessão. Novamente vou pedir o conserto de duas lâmpadas de iluminação pública na esquina Arnildo Ely e Arcílio Dícofo. Peço ao setor competente que faça a manutenção na parte sul do município. E agradecer também o patrulhamento da região sul. O funcionário Brau está fazendo um ótimo trabalho lá. Estivemos em reunião, almoço, na sexta-feira, nos produtos coloniais da Terra, a convite do nosso senador progressista, Luiz Carlos Andes, juntamente com filiados e empresários, onde ele nos passou alguns dados a nível de Brasil, tipo auxílio emergencial 2020, foi num total de 295 bilhões de reais. Beneficiados 68,3 milhões de pessoas no governo atual do Bolsonaro. Disse que veio para o Rio Grande do Sul, veio para o Rio Grande do Sul 12,25 bilhões, que ajudou muita gente e injetou um valor no comércio, principalmente em alimentação. Também veio 65.792 duas operações de Pronamp no Rio Grande do Sul, num valor de 3,6 bilhões injetado no comércio e em diversos setores do nosso estado. Isso tudo ajudou, mas apenas a normalidade vai trazer o nosso andamento normal de volta. E pelo governo federal, nos repassou também, o SUS veio para Agudo até sexta-feira, no valor, um total de 12.917 doses de vacina do Covid. Isso é importante para nós, no nosso município, para voltar à normalidade que aí já está chegando. Quero agradecer ao Comitê de Enfrentamento do Covid pela liberação das pracinhas. Muito obrigado em nome dos pais e principalmente das crianças. E obrigado, Isabel, por intervir juntamente no comitê. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidor André, representante do Sindiáguas que fará uso da tribuna livre. Hoje vou pedir mais uma vez ali ao setor competente sobre a troca do pontilhão ali da dona Elia Flores, na linha Teutônia. Ela mesma ali já está com o mercadinho dela funcionando, né? E os planchão ali estão em péssimas condições. Quero fazer um comentário aí sobre... querem colocar rastreador nos veículos municipais aí da prefeitura. Aí, comentando com o pessoal aí, imagina colocar um rastreador numa ambulância, né? Que tá andando aí com um cara quase perdendo a vida, andar em 80 por hora, né? Isso aí eu acho que esses veículos aí que precisam andar, acho que tem que ficar fora, né? Que não... acho que não é o correto. Outra coisa, a pintura dos cordões na rua Marechal Deodoro com a esquina da Borges de Medeiros. Eu não sei por que pintar esses cordão ali e proibir o estacionamento das 9 horas da noite até as 5 horas da manhã, né? Ali tem bar, tem... distribuidora, tem igreja. Eu não sei, de repente os colegas do governo ali podem me explicar isso aí depois, né? Aí eu agora vou comentar um pouco sobre a vila. Foi feito ali um belo de um trabalho lá, né? E aí ficou faltando essa rua Carlos Eduardo Streck. Ali, essa ruazinha ali tá bem precária. Esperamos ali que nos primeiros dias o setor competente ali arrume ali para esse povo lá. Eu ia comentar sobre a visita do nosso senador ali, mas o colega já já falou tudo aí, né? Seria isso aí, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Dário Schiller.
Cumprimento ao presidente Gerson, aos demais colegas vereadores, Rádio Agudo e Rádio Alternativa, ao servidor André e aos demais que estão nos acompanhando nas redes sociais. Na última quarta-feira, dia 14, houve uma vacinação contra o coronavírus na unidade de saúde da linha dos Pomeranos, que houve uma grande procura. A procura foi bastante elevada. Foram 97 fichas distribuídas das 100 doses que foram proporcionadas para esse local, para o interior. Como esse posto é centralizado na linha dos Pomeranos, mas houve uma grande procura das localidades vizinhas que vierem da linha Nova, linha Araçá, Serria Chait e demais arredores também. Essa ação foi muito elogiada em lá fazer essa vacina na localidade, para que eles não precisassem se deslocar para a cidade. E ali ficou um agradecimento em especial à equipe de saúde por ter levado as vacinas ao interior. E logo naquele dia já foi me pedido umas quantos pedidos para, se fosse possível, a voltar a essa localidade, a esse posto, em 4 semanas, porque a maioria vai ter que fazer a segunda dose. Daí já tive a informação hoje da secretária Verônica que possivelmente, com certeza, quando houver a segunda dose, eles vão ao posto de saúde da linha dos Pomeranos novamente. E possivelmente terá a primeira dose, mas para combinar umas datas ainda também. E falando com o secretário da Agricultura, Décio, estão iniciando a ampliação da rede de água no Novo São Paulo, que vai beneficiar mais 4 famílias. E, inclusive, será colocado novo reservatório de 10 mil litros, pois o anterior ainda era de metal. No primeiro espaço era isso, presidente.
Todos os colegas já se manifestaram. Relatar que hoje, representando a Câmara de Vereadores a convite do Tenente Egliton, que comanda a nossa Brigada Militar aqui de Agudo, participei de uma reunião juntamente com o nosso prefeito municipal, o presidente da CISA, também esteve presente o vice-prefeito e o presidente do Concepro, e o Tenente Egliton, que nos convidou para que nos dirigíssemos e fôssemos pleitear a vinda de mais contingente, mais brigadianos aqui para o nosso município, pois no final do ano terá uma nova turma se formando, e o objetivo foi de nós pleitearmos a vinda de mais material humano aqui para o nosso município, porque, segundo o Tenente Egliton, haverá aposentadorias em breve e nós ficaremos com deficiência de pessoas para trabalhar. Fomos muito bem recebidos lá pelo pessoal do comando. Inclusive o Tenente Egliton foi homenageado pelo desempenho dele, pela atividade, até mesmo em função do único município da região que conseguiu a aquisição de um veículo através de um convênio com empresas aqui do nosso município. Então, pela agilidade, da forma como ele trabalha, ele foi homenageado lá. Isso vai constar no currículo dele. Lá foi comentado pelo Tenente Coronel Bastianello, que é comandante do 1º Regimento, a preocupação que já está ao conhecimento deles lá, do alto consumo de entorpecentes de drogas ilícitas aqui no nosso município. O nosso município é um município que se destaca, foi elogiado, mas ao mesmo tempo também levamos um pequeno puxão de orelha. É necessário que se faça um trabalho preventivo, segundo uma sugestão do Coronel Bastianello, para que se possa reduzir, pois o consumo de drogas gera outros problemas futuros. E talvez sejam pessoas que não tenham o vício ainda, mas que por uma brincadeira, um esporte ou outro, tenta encontrar ali uma forma de lazer, mas o problema é o que vem depois, o tráfico, e pobreza, e famílias destruídas. Então, a sugestão é que Agudo adote um trabalho preventivo. Eu acredito que isso é necessário. A gente sabe, todos nós sabemos que passamos por um tempo de pandemia, onde as pessoas ficam mais confinadas, mas a preocupação é com a abertura agora, vamos dizer, superando a pandemia, e aí eu me preocupo, as aglomerações, e aí rola de tudo. Então, muito bem colocado, muito bem frisado, saímos de lá satisfeitos, porque, como foi comentado lá, quem não pede, não leva. Então, a gente sabemos que temos 800 e poucos formandos, e temos mais de 400 municípios, isso dá 1, alguma coisa pessoa por município, mas que alguns municípios receberão mais e outros menos. E Santa Maria, segundo o comandante lá, eles nem sequer vão precisar de contingente. Santa Maria é uma cidade que está com a criminalidade com índice baixo, segundo o comandante. Poucos furtos de veículos, poucos homicídios, os que acontecem são elucidados com bastante agilidade. Então, nós também, graças a Deus, ainda vivemos numa cidade bem tranquila, mas é necessário que se faça um trabalho preventivo. Comentário que durante a semana passada eu fui convidado pelo diretor de obras a acompanhá-lo, diretor Cláudio, em algumas demandas que nós aqui pleiteamos. Acompanhei ele na linha São Pedro, onde verificamos a situação dos pontilhões e medimos e vimos o que vai ser preciso ser feito lá. E também passamos pela travessa da linha Teutônia, onde tem a necessidade da construção de um pontilhão para a residência de Dari Marques e um outro pontilhão que está danificado e necessita da recuperação de cabeceira. E ainda na volta, nos dirigindo para casa, fomos dar uma olhada numa galeria que tem próxima à Britadeira Castle, que também há necessidade de um reparo rápido, uma vez que na parte superior já a água corroeu bastante, e esse é a única estrada que nós temos para nos deslocar para a linha dos Pomeranos da cidade. Então, necessidade de se fazer um trabalho preventivo para que não haja alguma coisa mais grave no futuro. Pedi ainda que no Cerro, na linha das pedras, próximo ao Cerro Seco, na residência de Marli Noy, seja colocado uns tubos, o acesso da lavoura dela, uma vez que agora ela precisa entrar com trator e caroça para a lavoura e ela não tem como se deslocar, pois a valeta é muito funda. Pedi a substituição de lâmpadas na rua Muniz Foeraz, que próximo ao clube, em frente à residência do Celso Friedrich, está às escuras e está pedindo para que seja feita essa substituição. Esperamos que, segundo o comentário feito já na sessão passada, durante esses próximos dias, se já não foi feito, Patrulha Agrícola realize um trabalho de retro nas propriedades de Armando Zanella, Ilson Zanella e Leonir Brandt, lá em cima na Nova Boêmia. Ontem estive na Vila Caiçara, constatei o trabalho. A rua que foi feita ficou bom, realmente. Tem uma outra rua ali que tem uma boca de lobo entupida e a necessidade de fazer também um recapeamento, mas tem uma situação isolada, que é um morador onde toda a água que desce do cerro, ela cai toda no pátio dele e invade a casa dele. Mas conhecido por Marcinho, ele está indignado, pois segundo ele já não é de agora, mas que a situação está se agravando, cada vez vem mais água. Então comentei já ontem hoje com o diretor aqui da cidade, o Renato, e ele ficou de ir lá e verificar e resolver essa situação também. A gente fica contente quando pode levar as demandas ao conhecimento de quem pode executá-las e ficamos no aguardo de que isso realmente aconteça. Para esse momento seria isso. Convido o orador da Tribuna Livre, senhor Sérgio Ricardo Dávila Krieg, para que faça uso da palavra.
Boa noite, presidente. Na sua pessoa, eu cumprimento a mesa, a nobre vereadora, os demais vereadores, nas rádios que nos transmitem, as mídias sociais, ao servidor trabalhador André, né, e ao meu colega e companheiro, meu braço direito aqui na cidade, o meu delegado sindical, o Ricardo. Presidente, de antemão, gostaria de passar alguns documentos que serão de apoio para depois, para a vossa consulta e demais vereadores, se puderem publicar para os demais também, seria interessante. O que me traz hoje a esta casa, diferente da outra vez que estive aqui, alguns anos atrás, né, no pedido de uma moção de repúdio a uma PEC federal, né, que fui atendido, né, e há pouco tempo atrás também numa outra moção de repúdio contra a PEC estadual, também fomos atendidos. De antemão já agradeço, né, a presteza da casa e o entendimento da necessidade desse movimento, né, para a tentativa de manter um plebiscito, né, que infelizmente caiu. Mas o que me traz hoje é para falar sobre esse movimento do governador em relação à Corsã, a tentativa de privatização da Corsã. E gostaria já de pegar um gancho da sua fala, vereador, e da sua também, ali que fala da questão da água e saúde. Ano passado, a Corsã foi a empresa estadual, né, de saneamento que isentou as famílias de baixa renda, né, do pagamento das suas tarifas e também cancelou o corte de água, justamente para que durante a pandemia, ou pelo menos no início, até que a gente conseguisse compreender melhor o que era essa pandemia e como ela crescia, como ela se desenvolvia, não tivessem falta desse bem mais precioso que é a água. Né? A Corsã também, e a gente pode, eu falo empresa estadual, em comparativo com as outras duas empresas que tem a nível estadual, a nível municipal, que são as privadas, que não fizeram isso. Deixar claro que não fizeram isso. E a nossa ainda, a Corsã, ela ainda alcança dinheiro do seu fundo, né, do seu lucro, à Secretaria de Saúde, né, para conseguir suprir todas as necessidades do Estado, né, complementar as necessidades do Estado em relação à saúde pública. E também, vereadora, em relação à segurança, a Corsã também paga salários dos policiais desse Estado e também dos professores. É? Então, a nossa empresa não faz só saneamento. Ela faz muito mais que apenas saneamento. É? E, então, isso que nos causa espanto no instante que o governador tenta vem com a ideia da privatização. Uma empresa que consegue atender com toda a tranquilidade a questão do esgotamento sanitário, hoje alardeado que nós temos apenas 17%, é, e falta algumas vírgulas nesse discurso. Nós temos 17% sendo faturado, né? Nós temos 3,6% de ramais factíveis, nós temos 5,33% em obras em andamento, e nós temos mais as obras na região metropolitana, que representam 14,43% já pronto. Ou seja, nós temos hoje em esgotamento sanitário, feito com dinheiro da Corsã, sem pegar nenhum centavo da iniciativa privada, 42,39%. Vamos arredondar para 43% de esgoto, né, sendo faturado ou factível. Ou sendo apenas necessário, assim, ó, interliga o sistema. Tudo feito com dinheiro público, sem pedir emprestado para ninguém. E sem que tivesse aumentado um centavo na tarifa de água ou de esgoto. É, mas falta 50%. Estamos há 50 anos, 55 anos de vida da Corsã e ainda falta 50% do esgotamento sanitário. Bom, nós temos o Solutrat. O Solutrat vai atender esses 50% faltantes, principalmente nos pequenos municípios, onde agudo casualmente se encaixa. E é um sistema produzido por nós, o que vai atender a lei. A lei 14.026, que diz que até 2033 nós temos que ter 90% de esgotamento sanitário. E aí nós vamos alcançar 93%, vamos arredondar a conta de bolicheiro, vamos arredondar para cima, né? 93%. Com solução caseira. O que, que é Solutrat? Solutrat é um sistema de coleta e tratamento de esgoto que não vai precisar arrebentar com a cidade inteira para fazer rede de esgoto, é, e fazer mais uma estação de tratamento desse esgoto. Só um parênteses. Para conhecer mais a fundo esse programa, eu sugiro que vocês entrem na página da Corsan e põe no buscador lá, no pesquisar, Solutrat, bem como se diz. Porque não tenho condições de aprofundar e explicar ele, né? Eu não sei quanto tempo eu tenho, presidente. Presidente, quanto tempo eu tenho?
10 minutos.
10 minutos. Então não tenho tempo suficiente para aprofundar e explicar todo o projeto. Mas é um projeto caseiro, né, onde vem um caminhão aqui, suga o esgoto das casas, né, das fossas das casas, e leva para uma outra cidade, onde tem uma estação de tratamento de esgoto, que vai tratar esses resíduos. Basicamente, o município aqui no centro, até 50 quilômetros, é o trabalho que vai ser feito. Aqui no meio tem estação de tratamento de esgoto, busca dessa cidade e traz para cá. Tem custo? Sim, todo mundo vai ter que pagar. Bem menos daquilo que era anteriormente. E vai ser criado um fundo de gestão para auxiliar nesses serviços. Então é muito mais barato, muito mais econômico do que arrebentar com a cidade. O presidente também diz que nós temos que fazer alterações no contrato de gestão. Sim, tem que fazer. Só que eles dizem que nós temos que fazer a toque de caixa, logo, para não perder a vez e conseguir cumprir conseguir cumprir a lei. Só que a própria lei diz que não precisa ser a toque de caixa. A lei diz que pode ser modificado o contrato de gestão com o município até março do ano que vem. A Corsã diz que nós temos que modificar mais de 30 cláusulas do contrato de gestão que tem com o município. O contrato não diz isso. O contrato diz que nós temos que modificar as cláusulas que dizem que a Corsã tem condições financeiras e técnicas de cumprir funcionamento com o município. Só isso. Nada mais. A Corsã vem e diz que nós temos que modificar entre a cláusula, depende de cada município, a cláusula que diz que no instante que a Corsã deixar de ser pública, o contrato se extingue. Lá diz isso. E a lei também diz isso. Por que, que ele quer modificar? Porque ele quer manter os municípios debaixo do guarda-chuva da Corsã. Por quê? Porque ele quer a empresa que ele escolhe faça o saneamento aqui. Mas de que maneira que ele quer fazer isso? Por que ele quer fazer isso? Com que autoridade ele quer fazer isso? O saneamento é municipal. O saneamento não é estadual. Quem detém o direito do saneamento é o município. Se vocês não quiserem a empresa do Estado, a Corsã deixa de existir. Se todos os municípios deixam de dizer não quero mais Corsã, a Corsã deixa de existir. Mas o saneamento existe. Por quê? Porque cada município pode fazer por sua conta. Ou licitar. E ele não quer exatamente isso, que vocês façam a licitação dos serviços ou façam a autogestão. Porque não é atraente para uma empresa privada ter poucos municípios. Esta é a lógica. Detalhe que, também que ele não fala, que não foi falado para ninguém. Esse contrato de gestão que vocês têm com a Corsã, ele saiu dessa casa. Foi amplamente discutido nessa casa. Alguém estava aqui na época quando foi feito o contrato de gestão? Tu tem ideia de quanto tempo levou? Uns 6 meses, aproximadamente. Levou pouco tempo. Tem lugares que levou até 2 anos. Mas passou por aqui. Pois é. Hoje ele não quer. O presidente da Corsã, governador do estado, não quer que esse contrato retorne a esta casa. Causando um risco muito grande, não só ao prefeito, mas a vocês também. Eu não estou cuidando do tempo lá quanto mais. Fechou?
Teria mais 30 segundos, vamos tolerar um pouco.
Então tá ok. Buenas, qual é que é o tom da coisa? É que vocês fiquem atentos no instante que a Corsã chegar para negociar com o prefeito, que vocês estejam atentos. Não permitam que essa negociação seja feita em gabinete. Esse contrato tem que passar de volta a esta casa. O quão pernicioso é o serviço privado no saneamento, nós podemos citar trocentos exemplos aí, não só no estado, mas como no país inteiro. É muito prejudicial à população. E quando lá faltar saneamento, não tenham dúvida, a população vai bater nesta casa e também lá no executivo. Certo? Eu estou aberto a perguntas também, já que encerrou o tempo.
Acho que nós poderíamos, de repente, depois da sessão, abrir um tempo, então, se o senhor estiver disposto
tranquilo.
Ficar permanecendo no recinto. Nós precisamos cumprir o regimento.
Tá ok. Aqui.
Passamos agora para oradores do expediente, onde hoje encontram-se inscritos o vereador Bode e o vereador Auro Quirinos. Lembrando que na próxima sessão estarão inscritos o vereador Tiago e o vereador Pato. Passa a palavra ao vereador Bode.
Não farei uso do espaço, presidente.
Passa a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Peço à secretária que faça nova verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum para a realização da ordem do dia.
Está na pauta para hoje discussão e votação do projeto de lei 36 de 2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre o serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros por aplicativos e dá outras providências. Lembrando que tem duas emendas este projeto. Alguns vereadores desejam se manifestar e está no espaço.
Vereador Moisés.
Está com a palavra o vereador Moisés.
Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas que nos escutam através das rádios, como relator deste projeto, o projeto de lei 36 de 2021 dispõe sobre o serviço de transporte motorizado, privado e remunerado de passageiros por aplicativo. Esse projeto teve emendas, projeto esse que vem para regularizar o transporte de passageiros por aplicativos, e esse projeto também é amparado por lei federal. Seria isso, senhor presidente.
Mais algum dos senhores deseja se manifestar? Coloco em votação projeto de lei 36 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados, e se algum dos senhores estiver contra, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos. Passamos agora para a discussão das emendas e votação. Coloque em votação a emenda número 1. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se algum dos senhores estiver contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos. Coloco agora em votação emenda número 2. Algum dos senhores estiver contra, se levante. Caso contrário, fiquem todos sentados. Está aprovado da mesma forma. Passamos agora para as matérias do expediente. Temos projeto de lei 47, projeto de lei 48, projeto de lei 49, projeto de lei 50 e também projeto de lei 51. Estão tramitando nesta casa. Nenhum dos senhores deseja se manifestar. Passamos agora para o espaço das explicações pessoais. Lembrando que até 5 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Moisés.
Vereador Dário.
Vereador Itamar.
Vereador Pato.
Professor Thiago.
Passa a palavra ao vereador Moisés.
Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas que nos escutam através das emissoras, eu quero parabenizar aqui ao senhor Sérgio Ricardo Dávila Krug, que veio aqui para explanar alguns pontos sobre o que se comenta a futura privatização da Corsã. E a gente acompanhando algumas localidades onde foram privatizadas, e eu vou aqui citar uma cidade onde foi privatizado, e a gente assistindo através de moradores e através das emissoras de televisão, Uruguaiana. Uruguaiana foi uma cidade que foi... A Corsã foi privatizada e lá vários problemas com a situação de água. Água que não é de boa qualidade e vários outros problemas. Então, a preocupação do senhor, seu Sérgio, também é nossa aqui do município de Agudo. Eu, como vereador, agradeço pelos esclarecimentos e... Com certeza, aqui a casa, com a assinatura de todos os vereadores, assinou uma moção contra a privatização da Corsã. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário.
Cumprimento novamente os colegas vereadores aqui presentes. Aqui tem um pequeno relato da Secretaria da Educação, reforçando o comentário do colega vereador Tiago, novamente, sobre o projeto dos uniformes escolares, que tem 1.994 alunos na rede municipal. Na educação infantil, de 0 a 5 anos e 11 meses, são 566 crianças. Nos anos iniciais, temos 810, de 6 a 10 anos e 11 meses. Já nos anos finais do primeiro oitavo, ensino fundamental, contamos com 618 crianças matriculadas, das idades 11 a 15 anos. Sendo assim, são 1.994. crianças na rede municipal. Um orçamento prévio para 4 mil kits, composto de camiseta manga curta, camiseta manga longa, bermuda, jaqueta, colegial e calça, custará em média R$ 477.580. No ano, será o princípio, um kit de verão para o início do ano, eu de inverno, com entrega prevista no final do primeiro trimestre letivo. Era isso aí.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Mais uma vez, cumprimento o nosso presidente, colegas vereadores, e uma saudação a todas as pessoas que nos escutam. Em primeiro lugar, quero dizer ao senhor Sérgio Ricardo Dávila Kruk que foi boas as explicações junto aqui ao nosso legislativo. Sabemos do empenho da Corsan aqui no nosso município. Nós tivemos nos últimos anos investimentos bem grandes aqui no município e eu sei que a administração sempre teve o respaldo por parte da Corsan e aqui dos funcionários também que fazem o trabalho de recuperação e locais que a gente sabe que o nosso solo é bastante complicado aqui e nós temos bastante lugares que tenha vazamento e a recuperação é rápida. Então, eu só tenho a te dizer que eu sou favorável na defesa da Corsan, uma vez porque acredito no trabalho sério que a Corsan presta, e principalmente aqui no nosso município de Agudo. Continuando, eu tive há 15 dias atrás um pedido de colocação de iluminação nos canteiros central, junto à rua Barrão do Rio Branco, e nesta semana estive observando a colocação dessa iluminação, assim como eu pedi também na rua Floriano Zuroski. Acredito eu que a administração estará colocando aquela iluminação que ficou bonita e que está sendo colocado central dentro dessas duas ruas. Então, são colocações que a gente leva ao conhecimento do executivo e é colocado aqui no legislativo e que está sendo cumprido. Então, o nosso papel é fundamental de pedidos também aqui, porque acredito que o executivo ele presta e acompanha as sessões para que possa ser feito um trabalho que há muito tempo estava comprado esse material, estava depositado na Secretaria de Obras e não estava sendo executado e a comunidade nos cobrando. Então, obrigado pela administração que reconheceu esse tempo parado desses luminários e hoje está sendo concretizado e a comunidade está agradecendo. Também gostaria de aproveitar esse espaço. Nós temos a nossa, geralmente era a nossa tradicional festa, uma das maiores festas do município de Agudo, que é a Infolksfest em Agudo. E temos um ano bastante diferente, por motivo da pandemia. A festa acontecerá de uma maneira um pouco diferente. E esperamos que não tenha uma concentração muito grande de pessoas nesses locais, mas que é importante que tenha esta festa, que não se deixe de reconhecer as nossas origens, as tradições aqui do município de Agudo, e que seja reconhecida e que tenha continuidade ao nosso país afora, e o Agudo seja reconhecido pela germanidade e pela a forma do que trata e recepciona os visitantes e as pessoas que vêm até o nosso município de Agudo. Quero reforçar que temos o dia 25 de julho, que é coluna e motorista, o dia destinado a essas duas classes, e que o sistema hoje brasileiro cada vez mais aperta essas duas classes no sentido na produção agrícola, no sentido do transporte. O transporte, uma vez que temos existe uma forma de que, uma vez mais para trás, a gente tinha os caminhoneiros tinham um valor maior que eles agregavam no transporte, e hoje a gente está vendo que cada vez mais apertado a vivência nesse setor. Na agricultura não é diferente, eu estou convivendo há 25 anos, 26 anos, no meu trabalho diário junto à agricultura, e a gente vê a necessidade, a forma de trabalho forçado que o colono tem, o agricultor tem, para tirar o sustento das suas famílias. Então, temos que sempre lembrar dessas duas classes que são muito importantes no nosso município de Agudo, e temos sim que abraçar a causa e dar os subsídios, a forma que a administração municipal possa ajudar a essas duas classes, o colono e o motorista. Parabéns pelo dia 25, e acreditamos e temos cada vez mais certeza da necessidade dessas duas classes aqui no município de Agudo e no mundo e no Brasil afora. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Pato.
Mais uma vez, cumprimento ao presidente da casa, aos colegas vereadores e os que nos acompanham através das rádios e também das redes sociais. Deixar aqui também as minhas considerações ao senhor Sérgio Ricardo Krug, pelas colocações pertinentes quanto à Corsã, que sempre presta um serviço exemplar em nosso município, e como também nas demais cidades onde tem o convênio no Rio Grande do Sul. Falar um pouco da Volksfest, que este ano acontece de uma forma não como todos nós desejaríamos, e não simplesmente pela festa, mas sim pelo fato de vivermos numa pandemia, e eu tenho certeza que todos estão em consenso de que esta é uma situação lamentável que vem acontecendo há mais de um ano, que nós vivemos. E a Volksfest este ano ela terá um sistema híbrido, que terá alguns eventos presenciais e outros transmitidos pelos canais de mídias e também em cima de trio elétrico, e nessa situação diferente de se fazer uma festa. Também queria deixar aqui, já de antemão, a todos os colegas, ao presidente, à mesa diretora e todos os colegas, o convite será direcionado a esta casa de forma oficial, documentada, e para abertura no dia 23, que é na sexta-feira, próxima agora, às 18 horas, no Clube Centenário, onde terá a presença de algumas autoridades dentro de todos os protocolos para que se faça uma abertura oficial. Também falar que a feira, a Semifest, como será denominada, e resgatando lá nos anos de 1989, ela terá um privilégio, vamos dizer assim, para o pessoal da agricultura familiar e também para os artesãos do nosso município. Então, o espaço que foi montado aqui entre a Prefeitura Municipal e o nosso ginasião, ele é um espaço bem generoso para que tenha, assim, um distanciamento e que possa acontecer de forma que siga todo o protocolo, mas que se tenha uma busca em situações que possa trazer de novo, de alguma forma, eventos presenciais com todos os cuidados, com toda a calma, no momento que a gente ainda passa por algumas dificuldades sanitárias. Também fui alertado, fui comunicado pelo Executivo, que a Brigada Militar também foi comunicada em fazer mais rondas nesses dias de festa, que é no dia 23, 24 e 25, e que todos os cuidados, todos os protocolos estão sendo seguidos para que aconteça esta festa. E eu fico até, não sei nem que palavra usar. O vereador do MDB citou agora que ele vê de uma forma que a festa precisa acontecer. Eu vi tantas restrições por parte de alguns colegas, e eu venho dizer aqui que a nossa população, o nosso comerciante, o nosso agricultor familiar, o nosso artesão, ele precisa sim ter um respaldo pelo executivo, pelas programações, para que a gente possa reiniciar as atividades novamente dentro de um parâmetro considerado neste momento normal para as atividades. Seria isto neste espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador professor Tiago.
Bom, fazer um apanhado geral aqui dos diversos assuntos apontados por cada vereador e pela Tribuna Livre. A questão do saneamento básico, né? Isso é saúde, né? Como o senhor colocou, o senhor do sindicato. Precisamos pensar em saúde pública, e saneamento básico começa por ali, né? Então é muito importante, muito necessário essa situação. Eu lembro muito bem, talvez eu seja o mais novo aqui entre os colegas vereadores nessa legislatura, mas Agudo tinha sérios problemas com a água alguns anos atrás, mas seríssimos problemas, né? E graças ao investimento forte da Corsã, hoje nós temos uma água de excelente qualidade, graças ao nosso velho e bom Rio Jacuí, que gera tanta riqueza, que mata a sede do povo de Agudo, né? E mata a fome, porque ele produz, o Rio Jacuí produz, né? Nos nossos arrozais. E aí, fazendo um gancho, falar também do dia do colono que se aproxima, colono e motorista, né? No dia 25. Que precisam ser respeitadas essas classes. Aquela pessoa da mão calejada, no suor, aquilo é trabalho, é esforço, é dedicação. Essas pessoas merecem um dia para eles, mas que todo dia do ano é deles, né? Não só o 25, nós temos que bater palma para essas pessoas. Porque se retirar a produção do colono, aqui no nosso município de Agudo, nós não somos nada. Nós dependemos muito. E por um outro lado, nós temos um comércio muito forte também, que tivemos o Dia do Comércio semana passada, né? Um comércio que é exemplar na região central do Rio Grande do Sul. Então, parabéns também para os comerciantes. Eu que fui, me criei no comércio, né? No bolicho, né? E a Volksfest é uma festa voltada a essas pessoas. E ela não poderia deixar de ser feita, né? Precisa ser feita. Não será devido à pandemia, né? Como dos últimos anos. Mas eu gostaria aqui de dar os parabéns à secretária Júlia. A secretária Júlia, que é muito criativa, muito positiva, para frente, novas ideias. Então também foi uma grata escolha para ficar à frente da pasta do desenvolvimento econômico do município de Agudo, assim como os demais secretários. Então é isso que a gente precisa, né? Ideias novas, criativas, né? E fico feliz, então, que vai ter a Volksfest e terá um outro nome, a Expo Arte, esse ano também, né? com a exposição de arte, valorizando o nosso local, o nosso comércio local, o nosso artesão local, que isso é importante nessas feiras. Que nós não precisamos ter uma feira para expor produção de outros municípios, né? Precisa ser valorizado o nosso. E a secretária Júlia, então, e a sua equipe, né, como um todo, estão empenhadas nessa força e nesse desenvolvimento do município de Agudo. Seria isso para o momento, senhor presidente, colegas vereadores.
Todos os vereadores já se manifestaram. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária na próxima segunda-feira. Declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos um bom retorno aos seus lares.